Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br. Coisa boa, prazer imenso estar mais uma vez junto com vocês para que nós possamos ir juntos, trocar conhecimento, falar sobre os mais variados assuntos e tocar nessas pautas, né? A administração pública, a gestão pública, sociologia e junto nessas duas temáticas, né? Fazer uma união dessas temáticas e trazer as mais variadas soluções, abordar os mais variados temas e trazer propostas, né? Ideias, soluções, sugestões, falar para vocês, né? A respeito de transformações que vão, né? Cadenciosamente transformando a nossa realidade social, vai nos auxiliando, né? A nos moldarmos enquanto pessoas na alteração no nosso modus operandi, mostrando caminhos, possibilidades, né? Rasgando fronteira, descortinando os preconceitos, muitas vezes trazendo a você conhecimento, né? Sobre pontos ou situações que a gente nem sequer imaginava. Por quê? Ou muitas vezes, por vezes, nós estamos tão dentro de um determinado nicho, estamos tão dentro de uma determinada ocupação, estamos tão ocupados dentro da nossa questão familiar que nós não conseguimos olhar o todo à volta, né? Olhar as transformações, as coisas que estão ocorrendo, olhar as movimentações, né? Todo esse mar de coisas que estão ocorrendo com essas transformações sociais, os efeitos globalizantes, né? A tecnologia, as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, esse momento mais acelerado, né? Que nós estamos vivendo, esse momento mais instantâneo, aonde as coisas estão ocorrendo muito rápidas, né? De forma dinâmica, o processo de eletrificação, as energias verdes, né? O Brasil caminhando cada vez mais para esse processo, né, da energia limpa, as energias verdes, e claro, tudo isso leva-nos a refletir como nós podemos utilizar de todas essas transformações, de tudo isso, para que nós possamos, né, puxar esses conhecimentos para o nosso meio. Eu quero também pautar para você, né, nós estamos pautando também nesses últimos programas, últimos encontros, além de tudo que nós aqui já até falamos, estamos pautando para você sobre a força do associativo, né? O cooperativismo. Estamos falando também para você, nesse sentido, na ideia pública do consórcio, né? O consorcionamento, né? Onde municípios se integram juntos, efetuam uma força cooperativista de larga escala, muito grande, né? Se emergem em forças de auxílio entre as forças atuantes desses municípios, cada um traz o que tem de melhor, cada um traz as suas fragilidades, e juntos eles cooperam em uma grande rede, aonde todos podem formar um grandioso hub, e juntos por esse poderosíssimo hub eles possam estar caminhando para que eles possam estar buscando cada vez a autonomia, cada vez mais independência e prover, né, para os seus moradores, seus cidadãos, né, cada vez mais acesso à melhoria e qualidade de vida. Avanços significativos na área da saúde, avanços significativos na área da segurança, na área do emprego, da geração de renda, na área da mobilidade, também, né, na área da educação. Nós podemos estar falando para você nas mais infindáveis áreas, no turismo, né? Nós vamos estar tratando, inclusive, o nosso próximo programa é turismo. Vamos estar falando seriamente sobre essa questão, né, ligada ao turismo. São programas, né? São programas que vêm falar sobre tudo isso e trazer para você um novo olhar, trazer para você uma nova roupagem, deixar você senhor de si, mais empoderado, com mais conhecimento, para você poder pautar sobre tudo isso. Além de expandir a tua consciência, você vai ser um vetor de expansão concessional por onde você for espalhando, né, conhecimento. No programa anterior, nós estamos falando para você sobre a tecnologia empregada no campo. Fizemos todo um desenho lindo aqui da nossa serra, né? Trouxemos para você o projeto Rota da Fruta, né? Ou Eixo da Fruta, Conexão da Fruta. Pensa aí num nome. Eu fiquei com esse nome gravado na minha mente para que nós possamos criar um dos maiores hubs de conexão, né, de escoação de toda a nossa produção frutífera, né, do nosso agro, né, aqui da região. E falamos também sobre o agrotech, né? Olha, sobre os novos nichos, né? Tudo que está vindo aí para poder potencializar cada vez mais o nosso campo, trazer potencialidade, dinamidade, num período que nós estamos vivendo, né, um clima mais severo, né? Nós estamos vivendo climas de extremo. Até inclusive, se você me acompanha nas redes sociais, a minha rede social, lá no grupo do Moro no Bairro Serrano, eu fiz uma publicação essa semana, né, mostrando como é um vídeo, mostrando como é que está o nível de água nas barragens aqui de Caxias do Sul. Nós usamos uma barragem e fizemos uma demonstração de como ela está. E as pessoas começaram a postar fotos de outras barragens também aqui do eixo de Caxias do Sul, todas elas, né, em um nível extremamente baixo. Assustador, porque nós estamos em um período de entre-chuvas muito extenso. Apesar do El Niño, esse fenômeno climático de aquecimento das águas do Pacífico, que altera ele altera, não seria a palavra, né? Ele trabalha o clima do globo inteiro, né? Do globo inteiro, para poder fazer com que haja períodos de distribuição de chuvas e haja períodos, né, de remanejo dessas águas para outros pontos, e esses locais onde tinham bastante chuvas, né, ele passa a ter um certo descanso. Era para ser assim, mas agora, com esse novo fator climático, aquecimento global que nós estamos promovendo, estão levando a severidades. Então, ou seja, El Niño e La Niña estão virando dois fenômenos que geram transtornos e estão levando pavor às pessoas. Porque a chuva, que era para ser distribuída mais regular e abundante em determinados períodos, agora estão vindo permeadas, né, de verdadeiras catástrofes. Você lembra de 2024, como é que foi? Quando começou-se, né, a transformação, o arrefecimento do La Niña para que pudesse haver um estacionamento e posteriormente vir agora o efeito, né, que vem na sequência, que é o efeito El Niño. Você viu o que aconteceu. As águas, né, as águas da Amazonas inteiro foram evaporaram, e um vórtice, né, de ventos que convergem na cadeia da Cordilheira dos Andes, que faz conexão até lá em cima de Manaus, no Amazonas, vieram trazendo tudo para cá e despejou no Rio Grande do Sul. Aí você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais severamente, mas outras localidades aqui do sul também foram atingidas. Ocorreu, né, que os rios amazônicos foram jogados, né, dos céus, abriu-se as comportas do céu e os rios amazônicos desceram com águas extremas, né, extremais, aqui no Rio Grande do Sul, e ocorreu toda uma catástrofe, né? Toda uma catástrofe que todo mundo sabe onde ocorreu, inúmeras mortes, perdas financeiras, o auxílio, né, devastador, inclusive foi notícia no país inteiro e no mundo inteiro, a catástrofe que ocorreu em 2024. Inclusive, a infraestrutura do Rio Grande do Sul ainda não está totalmente recuperada. Casas não estão totalmente ainda recuperadas, pessoas estão ainda em condições de desalojamento, né, desabrigados não seria bem o termo, desalojados, né, porque muitos se organizaram em casas familiares, outros buscaram os outros meios, e ocorreu a verdadeira desertificação. Locais de bairros inteiros, bairros, cidades ficaram desertas, as pessoas se remanejaram para outros pontos. Isso é quando nós estamos vivenciando o período de hoje, nós não temos uma assistência. Inclusive, o próprio estado do Rio Grande do Sul, né, através do protocolo de Sendai, já viu falar do protocolo de Sendai? É lindo, vai buscar informação para você ver como é que esse protocolo funciona. Ele traz, né, uma cadeia de mitigação ampla, que vem desde o governo federal, passando pelo estado, chegando até os municípios, atuando com uma rede, né, muito integrada, muito grande, né, uma rede de associações, né, de entidades civis colaborando e ajudando, chegando até na população, toda uma rede de auxílio. Claro que esse protocolo, né, ele precisa ser, ele é amplo, ele é mágico, ele é magistral. Se você ler o protocolo é pronto, mas ele precisa ser incorporado, é, incorporado entre os três poderes, precisa ter investimentos para podermos trabalhar na prevenção, para podermos antecipar as ações, podemos atuar no momento das ações e posteriormente, após os eventos catastróficos, né, que vêm ocorrer. É um protocolo completo, inclusive é um protocolo utilizado em ações internacionais, tem que ser amplamente colocado. E nós falamos sobre tudo isso, né? Nós falamos sobre tudo isso para você. Nós atuamos agora no último programa falando a respeito, né, a respeito no nosso último programa da tecnologia que o campo vai necessitar por causa dessas transformações todas, né? Nós falamos do drone, nós falamos dos sensores, nós falamos da inteligência artificial, nós falamos para você, né, de mini estações climáticas, nós falamos de sensores mapeando o solo, estações climáticas de pequeno porte, mapeando em tempo real toda a lavoura ou determinado local aonde ficam essas lavouras, né, nas nossas colônias aqui, trazendo dados em tempo real aos nossos agricultores. Nós falamos em drones, né, junto com sensores, trabalhando e atuando para melhor irrigar ou melhor trabalhar, né, nos defensores agrícolas nos pontos mais necessários, trazendo diagnósticos em tempo real de como que está toda a fazenda, toda a colônia, trazendo informações aonde que é necessário as maiores atenções, seja por necessidade de seca, por adoecimento, por pragas, né, que possam estar tomando conta das lavouras. Nós falamos sobre tudo isso. Quer informação? Ah, eu quero saber mais. Pega o programa anterior, você vai ver sobre o Agrotech, né, as tecnologias de ponta que estão vindo para empoderar cada vez mais o homem do campo. E nesse programa nós vamos falar para vocês sobre o nó da sucessão familiar, o que está acontecendo e como essa tecnologia no campo pode ser uma solução definitiva. Mas para que nós possamos meditar sobre tudo isso, é interessante que nós possamos, e eu estou muito feliz hoje porque meus filhos estão aqui, estão ouvindo atentamente esse programa e tenho certeza que eles também, por intermédio dessas informações, vão poder ter informações para poder produzir os seus trabalhos acadêmicos, os seus trabalhos escolares, porque eles estão agora também tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações. Então vamos passar para você. O que está acontecendo? O que a história fez, né? O que a história fez? No período das lavouras familiares, né? As propriedades familiares, os pais criaram uma mentalidade de cultura de fazer um investimento muito massivo nos filhos, né? Filho meu não vai ficar aqui preso na lavoura igual o pai ficou, né? Com as mãos calejadas. Inclusive, hoje nós temos octogenários trabalhando ativos ainda no campo, né? Nós temos aqui na nossa região, para você ver o quanto envelheceu. E os pais investiram pesadamente nos filhos, de forma sábia, querendo melhor aos seus filhos. Forneceram a eles faculdades, colocaram medicina, formaram advogados, formaram dentistas, formaram filhos, né? Verdadeiras pessoas proeminentes, inclusive ocupando espaços, né, significativos dentro da sociedade, trabalhando nas administrações, trabalhando, né, com diploma debaixo do braço, nos mais infindáveis localidades e escritórios, né, trabalhando nessa tessitura social. Só que aconteceu o seguinte: quando os pais começam a chegar a uma determinada idade, que não conseguem mais dar atenção ao campo, recorrem aos seus filhos. Só que os seus filhos já têm arranjos sociais, estão arranjados socialmente, distantes do campo e não querem mais voltar ao campo, não querem mais voltar às velhas propriedades. Muitas vezes não há nem forma, meio de levá-los a uma vida. Imagine um filho, né? Um filho de quem era do campo formado médico. Qual é o conhecimento e especialização que ele adquiriu junto com o pai e com a sua mãe no campo ao longo dos anos? Nenhum. Porque ele foi trabalhado, foi levado às faculdades, muitas vezes teve que viajar para fora para estudar em faculdades federais distantes, a exemplo da Faculdade de Pelotas, e ele não teve o contato nenhum com as questões do campo, não tem esse conhecimento. E aí vai dizer, pai, isso não é para mim. O senhor me formou, me pediu que eu tinha que ser um médico da família, eu sou médico, eu não entendo nada do campo. A solução é vender essa propriedade, né? Esse é um ponto. Outro ponto também, né, que por vezes está acontecendo, a juventude que mora no campo sente-se seduzida por toda a tecnologia que a cidade tem. A internet de alta velocidade, as comunicações, né, a partir de agora rapidamente instantânea através dos sistemas satelitais, todas as facilidades e as benécias que as cidades oferecem, né, como mobilidade, transporte, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à alimentação e todos os outros acessos que as cidades oferecem mais rápido, no campo é mais difícil, é diferente, né? Não é mais difícil, seria diferente. hoje. Né? Então o jovem se sente seduzido e tudo isso está criando um nó de sucessão familiar. Agora pensamos, como nós temos que trabalhar tudo isso? Levando o emprego da tecnologia para próximo dessas pessoas, né? Se a gente efetuar um olhar crítico e racional para o interior, observando todos os nossos distritos aqui de Caxias do Sul e os municípios vizinhos, nós vamos notar que a necessidade gritante de a tecnologia, né, estar lá presente junto com eles, a conectividade no interior, vai mudar completamente as regras desse jogo social. E mais uma, por vezes, esse médico, esse advogado, esse que já está com a sua vida formada, ele não precisa se desfazer da propriedade. Ele pode estar investindo para que essas sociedades, né, esse campo, esse local, saia do modelo de agricultura familiar, mas ele passe para o cooperativismo, para o associativismo, para o arrendamento de terras e, potencialmente, ele pode passar por uma pequeno negócio, né? Ele pode virar um local de pequeno negócio, onde ele pode montar uma microempresa, contratar pessoas estratégicas, né? Pessoas de conhecimento de variadas áreas para que possa fornecer o trabalho no campo. Inclusive, aparelhando com o que há de ponta. Como já havíamos falado, drone, sensores, né? Os mais modernos equipamentos de empregação nesse exato momento no campo, para que nós possamos dinamizar tudo isso. Mas a tecnologia tem que ser levada até lá, né? Sistema de monitoramento de câmeras para poder trazer mais segurança e acabar e diminuir o abigeato, internet de alta velocidade, satelital, se possível, né? Ou via cabo que possa chegar na propriedade rural para romper o isolamento que tem com a cidade. Aí esse jovem, né, não precisará mais escolher entre a tecnologia buscada na cidade e a terra, porque as duas estarão juntas no mesmo lugar. Promover uma inclusão digital que vai operar na transformação profunda e na mente da juventude do campo. E mais uma, mostrar que ele pode estudar, né, que ele vai poder estudar, ter acesso a uma biblioteca infindável, né, de livros, que ele poderá ter acesso a estudos à distância, EAD, é o modelo que está tomando conta do mundo, que ele poderá alicerciar-se de softwares capaz de fazer toda a gestão financeira, calculando o custo de produção, planejamentos dos lucros da sua safra, que trará ele um empoderamento que os seus pais, na sua época, ou seus avós não tiveram, que ele possa aplicar todo um conhecimento adquirido através de um estudo de agronomia, através de um estudo tecnológico, através, né, de um hub, né, aparelhado, poderia se criar um hub de informações, onde eles possam trocar informações e potencializar cada vez mais a tecnologia para o emprego do homem no campo. Imagine só, daqui um pouco isso vai ser a realidade, hein? Todos os tratores, todos os equipamentos do campo sendo operados via controle remoto por um aplicativo no celular. Agora eu lhe pergunto, essa turma está pronta para isso? Essa turma de hoje? Porque precisamos trabalhar para o futuro. Precisamos pensar que daqui a um tempo a mecanização será totalmente autômata e eles precisarão de tudo isso. Precisarão de energia limpa, energia solar, precisarão reaproveitar os insumos, criar as composteiras e, acima de tudo, ainda aprender as tecnologias de como utilizar toda a sobra, né? Toda a sobra para produzir biogás, produzir energias novas do futuro que potencializarão cada vez mais o crescimento, para que eles possam aproveitar o hectare e cada vez produzir mais sem agredir e ainda mais podendo aproveitar e reutilizar cada vez mais, a exemplo da água e outras tecnologias. Esse é o futuro do jovem conectado que vai operar drones, vai mapear a lavoura, né? Nem vai precisar talvez ir lá, só se for para passear, bater foto e levar os seus netos, seus futuros filhos para ir lá ver, né? Analisando dados, sensores de umidades através do celular, com softwares, né, de gestão financeira, calculando o custo exato da produção, planejando os lucros de sua safra, aplicando então seu conhecimento racional adquirido através, né, desse conhecimento todo que eu acabei de narrar para você para a administração, né, do patrimônio da família. Então, pensar em tudo isso, saber que nós não devemos só pensar, que nós temos que estar trabalhando para que nós possamos levar e executar tudo isso. E cabe os setores públicos, né, de uma cidade terem esses indicativos nas mãos, terem dados suficientes para entender tudo isso e começar a trabalhar para essas soluções, é pensar no futuro, é pensar na Serra Gaúcha, é pensar na dinamidade do que nós necessitamos e não sermos protagonistas, vamos aguardar que as coisas vão vindo. Não, tomarmos as rédeas e assumirmos como protagonistas e colocar essa aceleração, distribuindo conhecimento, dando capacitação às pessoas, deixando as pessoas capazes, né, de ter o conhecimento necessário para que eles próprios possam, né, com este conhecimento, fazer do seu futuro algo que eles mesmos vão pleitear e não esperar que a solução venha de fora. É um momento oportuno que nós estamos vivendo, graças a essa revolução que está acontecendo, né, essa revolução que está acontecendo, nós precisamos ser os protagonistas e aparelhar essa questão do campo, tá bom? Nós vamos encerrando nesse nosso programa por aqui. Eu agradeço você pelo teu carinho de você estar junto com a gente, acompanhando mais uma de nossas edições. Eu espero que tenha sido muito valioso esse tempo que você está se dedicando, está aplicando, acompanhar tudo isso. E nós vamos para o nosso próximo programa, né? Nosso próximo programa nós vamos estar tratando para você mais um assunto relativo a tudo que nós estamos tratando aqui, né? Nós vamos vir trazendo um alicerce para você de impactos, né? De programas sucessivos para você. Nós falamos sobre as cidades inteligentes, falamos para você sobre a mobilidade integrada aqui na região da Serra, falamos também para você já, né, do projeto para poder fazer a salvação do sufoco regional fiscal que nós estamos passando aqui na região. Esses programas foram passados no final de semana. Falamos para você sobre inovação do campo. Hoje falamos sobre os desafios da sucessão familiar e vamos falar sobre o circuito de turismo inteligente, alicerciado com as TICs, né, que vão integrar as rotas turísticas de nossa região. Quando falo de nossa região, não só Caxias do Sul, eu estou falando aqui para você de toda a região através do consórcio, criando plataformas regionais de turismo, atraindo capital, né, capital externo, gerando renda direta para as famílias e agricultores, tá? Nós vamos estar fazendo tudo isso para você. Então, é importante você sempre estar acompanhando as nossas programações e ficando por dentro dos nossos assuntos. Eu, Edinho Soares, fico por aqui e agradeço você pelo teu carinho. Tudo de bom. Tchau, tchau.